a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui na capital americana. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 15 de agosto. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos, estaremos enfocados em Angola e depois teremos uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Thomas Blondet. Naufrágio no Rio Nilo deixa pelo menos 22 crianças mortas. Quarenta e oito mortos e 107 feridos em ataque suicida em Cabul. No início das alegações finais do julgamento do antigo diretor de campanha de Donald Trump, o procurador disse que Paul Manafort mentiu durante toda a vida para não pagar impostos. Notícias que iremos desenvolver nos próximos minutos. Entretanto, em Angola, já se sabe onde está o secretário de Juventude do Bloco Democrático. Está detido. Advogado critica prisão sem notificação.
Não pode qualquer cidadão ter desenvolvido um mandato de captura sem ser primeiro ouvido, sem saber exatamente de quem ele está sendo detido e de acusação que vem.
Em cabine da Movimento da Sociedade Civil, critica prisão de promotores do movimento independentista.
Uma política de permanente repressão e intimidação, de escamoteamento da verdade e de esvaziamento da realidade, assente na já reconhecida especificidade histórica, cultural e geográfica de Cabinda.
Nesta emissão ainda falaremos do deputado da UNITA, Joaquim Afoia, que lamenta que depois de um ano a polícia ainda não descobriu os assassinos do seu filho. João Lourenço promete ao líder da UNITA a entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi. Este ano o Parlamento vai debater a lei das pescas e ainda abordaremos o desemprego juvenil de quadros formados em Malanje e no Namibe. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Pelo menos 48 pessoas morreram hoje e outras 67 ficaram feridas num ataque suicida contra um centro educativo num bairro xiita de Cabul, no Afeganistão. A polícia disse que um bombista suicida entrou a pé no centro educativo e fez-se explodir junto de um grupo de rapazes e raparigas que estudavam para os exames de acesso à universidade. A maioria dos atentados no Afeganistão, que visam muitas vezes as comunidades xiitas, é cometida pelos talibãs e pelo grupo extremista Estado Islâmico. Um barco com 40 pessoas a bordo afundou-se hoje no rio Nilo, no Sudão, provocando a morte de pelo menos 22 crianças. Até agora, revelou o Serviço de Proteção Civil, que diz estar à procura dos demais passageiros. O jornal Al Arabiya escreve que as crianças estavam a caminho da escola primária de Kabna. O naufrágio aconteceu quando o motor partiu devido às fortes correntes. A mesma fonte indica que uma funcionária que trabalhava no hospital local também está entre as vítimas. Aqui nos Estados Unidos, o procurador público sustentou esta quarta-feira que a vida de Paul Manafort, o antigo presidente da campanha de Donald Trump, foi cheia de mentiras, ao mesmo tempo que mantinha um estilo de vida extravagante. A acusação e a defesa vão terminar a sua versão do caso perante um júri de 6 homens e 6 mulheres, antes que os jurados passem à porta fechada às deliberações finais sobre a culpa ou inocência de Paul Manafort. Um dos advogados de Manafort deve referir no argumento do encerramento que o governo não conseguiu provar a acusação e, por isso, deve ser ilibado das 18 acusações que lhe foram formuladas. Ele, no entanto, incorre numa pena de até 10 anos de prisão, caso for condenado. O Tesouro americano anunciou hoje sanções financeiras contra 2 empresas, uma russa e outra chinesa, por terem continuado com as relações comerciais com a Coreia do Norte, apesar do embargo. Um grupo chinês e a sua filial de Singapura foram acusados de exportar álcool e cigarros para a Coreia do Norte, falsificando os documentos de entrega. A empresa russa Profinet e o seu diretor-geral foram também alvo de sanções por terem fornecido serviços portuários a navios norte-coreanos. E um tribunal turco ordenou hoje a libertação do diretor local da Amnistia Internacional. Informou a Organização de Defesa de Direitos Humanos, Taner Kilik, estava preso há mais de um ano, acusado de terrorismo e de apoiar o clero muçulmano radicado nos Estados Unidos, Fethullah Gulen. A decisão de libertar Kilik surge um dia depois de outro tribunal turco ter libertado 2 soldados gregos.
Thank you.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
3 horas e 5 minutos aqui na capital americana, hoje com cerca de 28 graus, comecemos em Luanda, de onde temos na ponta da linha o Coque Mukuta, que nos traz a continuação do caso que temos vindo acompanhar desde segunda-feira sobre o secretário nacional da Juventude do Bloco Democrático, Joaquim Lutambi, que estava dado por desaparecido pelo partido e pelos familiares. Mas agora sabe-se que ele terá sido detido pelo Serviço de Investigação Criminal depois de uma suposta investigação concluiu que ele é um mandante de crimes de queima de mais de 30 carros naquela província, registados no mês passado. Entretanto, um advogado questiona a emissão do mandado de captura sem notificação.
Lutambi terá sido detido pelo Serviço de Investigação Criminal depois de uma suposta investigação em que conclui que ele é o mandante de crimes de queima de mais de 30 carros naquela província registados no mês passado. Entretanto, Salvador Freire, advogado e presidente das Mãos Livres, que diz ser normal a detenção de qualquer cidadão em qualquer parte do território angolano, desde que, para tal, se exiba um mandado de captura, questiona a razão da emissão do mandado de captura contra o político, se nunca tinha sido notificado a depor no referido processo.
Portanto, já está detido, creio que houve um mandado de captura, um mandado de detenção que as autoridades competentes passaram para que ficasse detido.
Se ele nunca tinha sido notificado, por que do mandado de captura, se não houve essa primeira tentativa de contactar o indivíduo?
Pois, aí está. Não pode qualquer cidadão ter desenvolvido um mandado de captura sem ser primeiro ouvido, sem saber exatamente de quem está sendo detido e da acusação que vem. Portanto, não pode haver uma detenção dessa forma, sem o conhecimento da pessoa que está a ser procurada, da pessoa, do indivíduo que, de facto, supostamente tem cometido uma ação qualquer. Tem que haver um mandado de captura, tem que haver um documento passado por uma entidade competente, nesse caso a Procuradoria-Geral da República.
A Voz da América contactou o Bloco Democrático e o Serviço de Investigação Criminal, mas os mesmos prometem se pronunciar a qualquer momento. Coque Mukuta, Luanda.
De Luanda vamos para Cabinda, um caso que também estamos a acompanhar desde segunda-feira. Continua o julgamento de 13 jovens acusados pelas autoridades em Cabinda de sublevação e crime contra a segurança do Estado e que foram detidos na sexta-feira passada, quando anunciavam a criação do movimento independentista de Cabinda. Hoje, um denominado grupo de reflexão da sociedade civil tornou público um comunicado em que condena a detenção dos 13 e acusa o governo de ter usado meios excessivos de repressão contra os cidadãos, como nos conta o José Manuel.
O grupo de reflexão lamenta no seu comunicado o uso da força desproporcionada e a tomada de medidas violentas e ofensivas contra a liberdade e dignidade dos cidadãos. A situação é grave e inaceitável quando os jovens teriam dado a conhecer às autoridades a sua intenção de realização do ato cívico, ao invés de deixá-los preparar a sua atividade e traí-los para uma espécie de cilada e preparar as condições para uma intervenção musculada e uma violenta repressão que considera ter sido a pior estratégia a todos os títulos condenável e inaceitável, refere o comunicado. Para o ativista e membro do Grupo de Reflexão da Sociedade Civil, Félix Sump, toda a repressão e intimidação para esconder a verdade e diálogo sobre o problema de Cabinda só vai conduzir a uma radicalização das reivindicações dos cabindas.
Uma política de permanente repressão e intimidação, de escamoteamento da verdade e de esvaziamento da realidade, assente na já reconhecida especificidade histórica, cultural e geográfica de Cabinda, só conduz ao endurecimento das vítimas dessa política injusta e degradante e uma espécie de radicalização que dificilmente poderá ser sustentada no tempo e será cada vez mais contestada e combatida pelo povo em geral e pelos jovens em particular, que não aceitarão nem tolerarão a manutenção do atual status quo relativamente ao estatuto e aos grandes problemas que ainda vivem.
Aquele grupo da sociedade civil apela, entretanto, os jovens a manterem-se calmos e a adotarem uma atitude mais dialogante e a defenderem, divulgarem e promoverem as suas ideias de maneira pacífica, sem se deixarem dominar pelas emoções e paixões. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Um ano quase do assassinato a tiro de Joaquim Pascoal Nafoia, filho do deputado da UNITA Joaquim Nafoia, o caso continua por ser esclarecido. Com 20 anos de idade, Pascoal Nafoia terá sido atingido com um tiro na cabeça nas proximidades da sua casa no bairro de Fubu, em Luanda, na noite de 17 de setembro, tendo morrido 5 dias depois no hospital. O pai fala com Venâncio Rodrigues.
Deputado Joaquim Nafoia disse à Voz da América estar bastante agastado com a demora na identificação dos autores do crime. Nafoia afirmou que o processo foi transferido de uma esquadra para outra, acabando por encalhar na Direção Nacional de Investigação Criminal. O deputado do principal partido da oposição insiste em como o crime teve motivação política, afirmando ser essa a razão porque a polícia não consegue esclarecer em que circunstâncias o seu filho foi morto.
Porque foi a polícia que ele foi bem organizado. A polícia que esteve à frente da execução, o processo ficou encalhado, porque no mesmo dia, depois de nós abordarmos o assunto na esquadra da FUBU, no mesmo dia o gás foi transferido para o comando de divisão do Telatona. O comando de divisão do Telatona transferiu o caso 2 dias depois. Eu nem fui ouvido lá para o comando, para o SIC provincial. O SIC provincial também nem fui ouvido. Entenderam que tinha que ser transferido imediatamente para a Direção Nacional de Investigação Criminal. Isso tudo revelou a complexidade do envolvimento da polícia no caso. De lá para cá, a polícia nunca se pronunciou.
Tanto o advogado Salvador Freire, da Associação Maus Livres, disse que o processo continua a ser investigado pelo SIC, estando sob segredo de justiça. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E ontem o presidente angolano garantiu ao líder da UNITA que vai empenhar-se pessoalmente no processo de exumação e entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi à família do fundador da antiga guerrilha. A garantia foi dada por Lourenço Assamacuva, segundo a televisão pública de Angola. O presidente da República assumiu que vai empenhar-se pessoalmente nesse processo no início do mês, por ocasião do 84º aniversário do nascimento de Savimbi. Isaias Samakuva exigiu que as autoridades entreguem os restos mortais de Savimbi num documento de 4 páginas a que a Voz da América teve acesso. Na segunda-feira, o Ministério do Interior diz aguardar dados da UNITA para avançar com o processo. E no Parlamento, o principal partido da oposição vai levar a debate ainda este ano o que considera ser evidência de crise na pesca em Angola, tendo como referência a prática chinesa face ao risco de falência de armadores nacionais. João Marcos tem a reportagem.
O desabafo de fiscais do Ministério das Pescas e do Mar, feito sob anonimato, à margem de um seminário de capacitação realizado na Baía Farta, indica que a apreensão de barcos chineses acaba sem efeito devido a ordens superiores, por dentro de uma situação exposta à Voz da América, também por pescadores artesanais e semi-industriais. O líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, realça que o espectro de falência de companhias nacionais vai a debate na Assembleia Nacional.
De uma previsão média de 200 toneladas de capturas mês, estão nas 20 toneladas desde dezembro. A razão fundamental, uma decisão para se poder fazer uma captura por arrasto. E a preservação das espécies se altera, leva tudo. É competência dos grupos parlamentares pedir a presença do ministro à Assembleia.
De um empresário chinês, Xu Xu, instalado na Caota, soube-se que os armadores apostam forte na exportação.
Tem bálogo de arrasto, bálogo de seco, banha cachucho, pereira, espada, calopa e sardinha, carabau. Nosso veneno, tudo província de Angola, mesmo fronteira de Luvo, Luau, também exportação.
A crise de cambiais não deve servir de pretexto para as exportações que, na visão do presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, resultam de práticas adversas da Constituição da República.
Porque a Constituição está feita no sentido de preservar competitividade e oportunidade para todos. A forma como se está a fazer, porque se tem muito dinheiro, porque se tem ganância de ganhar, não dá. E, portanto, aquele projeto tem que ser compelido a trabalhar com racionalidade, sem prejudicar vizinhos. Esta tendência de que temos que fazer exportação para ter cambiais, não é todo o preço. Não é?
A ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto, que vai ser chamada ao Parlamento para as questões levantadas, tem noção de que é preciso uma atividade sustentável.
O grande desafio para o futuro próximo não é o de pescar mais, mas sim o de pescar melhor, de forma sustentável e racional, de modo a assegurar uma probabilidade elevada de autorrenovação dos recursos pesqueiros.
Miguel João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América transmitir onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet. O nosso site é voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, referência voaportugues. E no WhatsApp, o nosso número é o mais 1-908-652-4584. Dentro de 14 minutos estará aqui o Amancio Miguel para mais notícias da nossa segunda meia hora. Taxa para jornalistas continua a animar o debate em Moçambique. Gravidez precoce continua alta naquele país. Em São Tomé e Príncipe, o Primeiro-Ministro desmente acusações de órgãos de imprensa na Espanha sobre violação de direitos humanos em relação a três espanhóis presos no país. Falaremos também sobre pobreza entre crianças no Brasil e muito mais aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora falar de temas sociais que estão a afetar milhares de jovens. Na província de Malanje, jovens com formação académica, média, superior e técnico-profissional circulam pelas instituições da região à procura do primeiro emprego. Os Ministérios da Educação e da Saúde são os únicos que, nos últimos anos, têm aberto cotas para absorver um reduzido número de jovens, mas as vagas são limitadas e os dramas aumentam, como explica a reportagem do Isaías Soares.
O pedagogo Adão Luciano Kidimakas tentou a sorte novamente do concurso público que está em vigência na educação.
Não tenho emprego pelo facto de, até o momento, não ter oportunidade para poder conseguir emprego. Deixa feita, tentamos em alguns concursos públicos, mas concursos públicos com um número de vaga muito limitado.
Para Evaristo Mutamano, as políticas do governo não proporcionam o acesso ao emprego.
Sou pintor e pedreiro. Essa profissão já não poderia exercer atendendo ao meu nível acadêmico. Terminei em 2017. Pelo menos já teria um emprego acentuado no Estado. Não importa a área, mas um sítio já poderia. Estamos assim até agora. O Estado não diz nada. Na minha situação, está também milhares de cidadãos.
Alberto Maria Benza, formado em Filosofia no Seminário Maior de Malanje, é de opinião que só bons dirigentes podem resolver o problema.
Tenho vindo a colaborar em certas instituições que até cá o salário não é condigno, mas estamos aqui a pedir, estamos aqui a necessitar que tenhamos bons representantes representantes que saibam velar as nossas situações.
O canalizador Luiz Quindai está a frequentar o segundo ano do curso de Direito.
Eu sou técnico médio de contabilidade, estou a fazer o segundo ano do curso de Direito e trabalho como ajudante de canalização. Hoje eu trabalho na área de canalização, atendendo que eu tenho que sustentar a família que tenho.
O presidente da República, João Lourenço, deve cumprir com as promessas eleitorais, reclamou Paulo Fernando António.
O atual presidente, antes de ser eleito, ele dizia que se ele eleito for, irá de implementar, por exemplo, 500 mil empregos, que não é a realidade atual. Dizem que os jovens não vão à procura de emprego, mas nós vamos à procura de emprego. Muitos jovens saem à rua e a realidade do país, todos sabem, e não há emprego. Não é que é uma obrigação, mas é porque é direito que lhe confere.
Os índices de delinquência e de prostituição em Malães, segundo Aris Mendes Mendonça, resultam da falta de empregos.
É maioritariamente causada por este fenômeno, que é o desemprego. Chegamos a uma conclusão de que milhares de jovens e adolescentes, muitas dessas que causam esta prática de prostituição, sustentam até as suas casas e os pais nem sequer conseguem perguntar às filhas de onde é que provém esses dinheiros que ela usufruem diariamente.
A ausência de posto de trabalho obriga a juventude a utilizar várias alternativas para sustentar a família ou garantir a continuidade dos seus estudos, caindo em muitos casos para a delinquência e ao lucro fácil. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Enquanto isso, na província de Namibe, o drama dos professores, que embora formados e muitos em regime de voluntariado há 3, 4 anos, continuam sem encontrar uma vaga. A demanda é superior à oferta, diz o Armando Chicoca.
À margem do encontro mantido com os mandatários do grupo dos jovens visados, Sampaio Mucanda, deputado da bancada parlamentar da Casa C pelo Círculo Provincial do Namibe, disse à Voz da América:
o encontro foi salutar, porque mais uma vez os candidatos reivindicam pelos seus direitos, acham eles que estão a ser injustiçados. O que nós fazemos é defender os direitos do cidadão.
Por que o governo não aceita então abrir as mãos para um diálogo em relação a essa situação?
É mesmo a atuação de má fé, porque não tem nenhuma razão suficiente deles serem injustiçados, porque existem vagas suficientes para cobrirem este número.
Durante o último concurso público de admissão de novos professores, realizado muito recentemente a nível nacional, Felipe Tchivangulula disse que foram aconselhados a participar do referido concurso e assim o fizeram.
Vamos continuar a lutar, vamos continuar a trabalhar, no sentido de poder ver a nossa situação resolvida. Somos um grupo organizado, há um grupo que está em frente deste elenco, há um grupo por trás, que vamos já aproveitar as câmaras também da Voz América, para podermos apelar, todos os jovens deverão estar atentos. Segunda-feira estaremos todos no local a indicar, para que todos estejam informados das negociações que temos vindo a ter, portanto, com o governo provincial, no sentido de repor a legalidade.
O desfundamento poderá abrir vagas de manifestações pacíficas das ruas da cidade do Namibe contra o executivo de Carlos da Rocha Cruz.
Tivemos vários encontros com o governo provincial. Até aqui, de concreto, não temos nada resolvido. Na verdade, bater as portas todos os dias realmente traz uma canseira, mas continuamos em pé, sempre atrás da luta. Temos outros colegas por detrás de nós. Se obedecêssemos a eles, realmente já um ato de vandalismo, se calhar por nossa parte, poderia acontecer. Continuamos a acalmar a maioria, no sentido de que tudo seja resolvido por meio de diálogo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E no desporto começamos em Maputo, onde continuam as emoções do Afrobasket, o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino Sub-18, que hoje estarão concentradas no embate entre Mali e Angola, que decorre neste momento a contar para a terceira e última jornada do Grupo B. São duas grandes seleções que lideram o grupo com 4 pontos cada. Este embate irá decidir qual das duas equipes irá terminar a fase de grupos na primeira posição. Noutra partida do grupo, a República Democrática do Congo irá medir forças com a formação do Uganda. No grupo A, a seleção da casa está já nos quartos de final ao vencer o Egito por 57-45 e terminando a fase de grupos com 3 vitórias. Filipa Calixto foi a melhor cestinha moçambicana com 21 pontos. No outro jogo do grupo, Cabo Verde teve a sua terceira derrota frente ao Ruanda por 57-32, ficando no último lugar. Na Europa, o futebol de alta competição chega hoje à Estónia, com Real Madrid e Atlético de Madrid disputarem na cidade de Tallinn a Supertaça Europeia, a primeira grande prova da época. Sem o treinador Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, vendido para a Juventus, O Real Madrid, atual tricampeão da Champions League, estreia oficialmente na temporada com os reforços Courtois, Vinícius Júnior e Odriozola. O Atlético, por sua vez, campeão da Europa League, perdeu os veteranos Gabi e Fernando Torres, mas reforçou a equipa com Lemar, Kalinic e Arias. E tem como principal jogador um dos destaques do último Mundial de Futebol, Griezmann, que renovou com o clube depois de se dizer que ia para o Barcelona. Há poucos dias do fecho do mercado de transferências, a Juventus negou uma oferta de 60 milhões de euros do PSG da França para o brasileiro Alexandro, enquanto o Benfica de Portugal chega aos 3 milhões de euros por ano por Ramires, na tentativa de trazer de volta o veterano jogador brasileiro que fez história no Clube da Luz. A UEFA divulgou nesta quarta-feira a bola oficial que será utilizada na presente edição da Champions League. A bola, que tem como lema A Caminho de Madrid, foi desenvolvida pela Adidas e faz alusão ao local da final que se disputará este ano no Wanda Metropolitano, o estádio do Atlético de Madrid. O novo desenho rompe com a tradição recente, agora com o azul a dominar o branco. A imprensa argentina revela que Lionel Messi estará decidido fazer uma pausa nos compromissos internacionais com a seleção do seu país até o final deste ano. A TNT Sports garante que La Pulga terá chegado a acordo com Lionel Scaloni, técnico interino dos Albicelestes, para não ser convocado até ao final de 2018. Entretanto, a mesma fonte adianta que Lionel Messi estaria mesmo a ponderar abandonar a equipa das Pampas depois de uma participação desastrosa no Mundial de 2018. E a Federação Internacional de Atletismo confirmou ao Comitê Olímpico de Cabo Verde que a atleta Adriana Almeida conseguiu uma qualificação histórica para o país nos 100 metros após a sua participação nos Jogos Africanos da Juventude realizados em Argel. Adriana Almeida aparece assim entre as três africanas que vão participar nos Jogos Olímpicos da Juventude que se realizam em Buenos Aires. Na Guiné-Bissau estão detidos desde novembro do ano passado um grupo de militares acusados de uma alegada conspiração para assassinar o chefe de Estado das Forças Armadas, Biagué Ntam. Hoje o advogado dos militares pediu a sua libertação e o Lassana Kassamá explica porquê.
Para o advogado de defesa Ricardo Nancassa, não há como manter estes militares presos, porquanto estão esgotadas todas as fases processuais de uma prisão preventiva. E adicionado a este facto, o causídico afirma que o juiz de instrução criminal já tinha ordenado a libertação dos presos, decisão que, de acordo ainda com o Ricardo Nancassa, não foi observada pela promotoria militar.
É sequestro porquê? Porque, segundo a lei guineense, toda a privação de liberdade que não corresponde à lei processual penal é sequestro. Até porque, passando todos os prazos, o próprio Egito ordenou a libertação imediata dos presos na Fora Liberta. Eu nunca vi isso no Tribunal Comum.
Era o advogado dos militares acusados de conspiração para assassinar o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagué Ntam, reclamando a soltura dos seus constituintes. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O Lassana voltará dentro de alguns minutos para desenvolver esta notícia. Também estará aqui o Manso Miguel para muito mais nos próximos 30 minutos. Agora fiquemos uma canção do Dire Straits, Sultans of Swing.
Down on the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, deste 15 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, ataque suicida provoca a morte de 48 pessoas em Cabul, a capital do Afeganistão. E Tribunal Turco ordena a libertação do diretor local da Amnistia Internacional. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sichanwoku em Gabu, com a Capital FM e também com a Rádio Pidjigiti, na cidade de Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E também no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1. Seguido pelo 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dorson, e na técnica continua conosco o Thomas Blanen. Treze horas 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, 17h32 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. É momento para as notícias. E as notícias apresento aqui de parceria com o Álvaro Lugero Andrade. Álvaro, boa tarde. Vamos às notícias.
É verdade, Amâncio Miguel. Vamos começar em Cabul, onde pelo menos 48 pessoas morreram hoje e outras 107 ficaram feridas num ataque suicida contra um centro educativo num bairro xiita da capital do Afeganistão. A polícia informou que o bombista suicida entrou a pé no centro educativo e fez-se explodir junto de um grupo de rapazes e raparigas que estudavam para os exames de acesso à universidade. A maioria dos atentados no Afeganistão, que visam muitas vezes as comunidades xiitas, é cometida por talibãs e pelo grupo extremista Estado Islâmico.
Um tribunal turco ordenou hoje a libertação do diretor local da Amnistia Internacional, informou a Organização de Defesa dos Direitos Humanos. Taner Kılıç, que estava preso há mais de um ano, acusado de terrorismo e de apoiar o clérigo muçulmano radicado nos Estados Unidos, Fethullah Gülen, a quem Turquia responsabiliza de ser o autor do golpe de Estado fracassado de 2016. A decisão de libertar Kılıç surge um dia depois de outro tribunal turco libertar dois soldados gregos presos, que levou a um aumento de tensões entre a Turquia e a União Europeia.
Um procurador sustentou nesta quarta-feira que a vida de Paul Manafort, o antigo presidente da campanha de Donald Trump, foi cheia de mentiras, ao mesmo tempo que mantinha um estilo de vida extravagante. A acusação e a defesa estão a concluir a sua versão no caso perante um júri de 6 homens e 6 mulheres, antes de que esse júri passe a porta fechada às deliberações sobre a culpa ou inocência de Manafort. Um dos advogados de Manafort deve referir no argumento de encerramento que o governo não conseguiu provar a acusação e por isso deve ser libado das 18 acusações de fraude que lhe foram formuladas. Caso for condenado, poderá apanhar até 10 anos de prisão.
E continuando com notícias aqui dos Estados Unidos, o Tesouro americano anunciou hoje sanções financeiras contra 2 empresas, uma russa e outra chinesa, por terem continuado as relações comerciais com a Coreia do Norte, apesar do embargo a Pyongyang. Um grupo chinês e a sua filial de Singapura foram acusados de exportar álcool e cigarros para a Coreia do Norte, falsificando os documentos de entrega. A empresa russa Profinet e o seu diretor-geral foram alvo de sanções por terem fornecido serviços portuários a navios norte-coreanos.
E um barco com 40 pessoas a bordo afundou-se hoje no rio Nilo, no Sudão, provocando a morte de pelo menos 22 crianças, revelou o Serviço de Proteção Civil, que diz estar à procura dos demais passageiros. O jornal Al Arabiya escreve que as crianças estavam a caminho da escola primária de Kabna. O naufrágio aconteceu quando o motor partiu devido às fortes correntes.
O presidente de Moçambique anunciou hoje a criação de comissões para a implementação dos acordos para a desmilitarização da RENAMO. Trata-se da Comissão de Assuntos Militares, o Grupo Técnico Conjunto para o Enquadramento nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia, Grupo Técnico Conjunto para o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração e o Grupo Técnico Conjunto de Monitoria e Verificação. Na sua comunicação, Felipe News deu detalhes sobre as principais funções das comissões.
A Comissão dos Assuntos Militares terá, entre outras, a seguinte missão: fazer o planeamento das atividades com vista a assegurar a supervisão e a implementação do documento do consenso entre as partes, assegurar a cessação definitiva das hostilidades militares, propor medidas para prevenir e investigar possíveis violações ou infrações. Terá também como missão assegurar o desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO. O Grupo Técnico Conjunto de Enquadramento vai, para além de cumprir o cronograma de enquadramento de oficiais oriundos da RENAMO, estudar e avaliar os processos individuais dos oficiais da RENAMO constantes nas listas apresentadas, a formação ou adequação dos oficiais acima referidos.
Neste processo, Moçambique conta com apoio internacional, disse Felipe Nussi.
O Grupo Internacional de Contacto, composto por embaixadores da Suíça, presidente, Estados Unidos da América, vice-presidente, integrando ainda os embaixadores da União Europeia, República Popular da China, República do Botswana, Reino Unido e Noruega, continuará a dar a sua assistência, sobretudo nesta fase crucial de angariação de recursos para a concretização do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Igualmente, será constituída outra componente internacional que irá trabalhar em estreita ligação com o Grupo Técnico de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, que deverá pautar pela imparcialidade, ter experiência comprovada em processos de desarmamento, desmobilização e reintegração, ações de apoio à paz das Nações Unidas, experiência de comando e direção, assim como de gestão de pessoal. Os grupos iniciam a sua atividade imediatamente, isto é, hoje, depois desta Constituição.
O Grupo Técnico Conjunto para o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração terá a sua sede na Beira e o Grupo Técnico Conjunto de Monitoria e Verificação tem a sua sede em Gorongosa, principal base da RENAMO. As atividades das comissões, tal como disse o presidente de Moçambique, Felipe Nussi, arrancaram nesta quarta-feira. São 13 horas e 38 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Ainda em Moçambique, um estudo do Centro de Pesquisa em População e Saúde revela que este país tem uma prevalência de gravidez e maternidade da adolescência bastante elevada, situando-se na ordem de 46%. Os especialistas dizem que isso acaba influenciando negativamente a estrutura etária da população. Detalhes com Ramos Miguel.
Os casamentos precoces e o baixo nível de escolaridade são alguns dos principais fatores que contribuem para esta situação, que tem também graves implicações na economia. De acordo com o estudo, muitas das gravidez são indesejadas e expõem as adolescentes ao risco de morte e de adquirirem sequelas que podem comprometer a sua saúde por toda a vida. Boaventura Manuel Cau, colaborador do Centro de Pesquisa em População e Saúde, diz que vários fatores concorrem para esta elevada prevalência de gravidez e maternidade, entre os quais a fraca educação e a falta de autonomia das adolescentes.
Mesmo aquela adolescente que gostaria de evitar a gravidez por causa dessa falta de autonomia pode não estar nessa situação. Nós sabemos que as adolescentes são forçadas a casar. No contexto de algumas áreas rurais, quando o indivíduo casa, imediatamente se espera que tenha um filho. Então, se há esses casamentos prematuros, então as adolescentes, de certa maneira, são forçadas a terem essa maternidade precoce.
O acadêmico diz ser necessário desenvolver esforços no sentido de mudar a estrutura etária da população moçambicana, constituída maioritariamente por jovens.
Temos uma população maioritariamente jovem. Temos quase que 45% da nossa população com menos de 15 anos. Significa que é uma população dependente, que depende de outras pessoas para várias outras necessidades. Precisa de escolas, precisa de cuidados de saúde e mais outros cuidados. E o governo, o dinheiro que tem, não é para investir, quer na estrada, quer nas escolas, quer nos hospitais, muitas vezes vem daquilo que é produzido do país, naquilo que é a coleta de imposto. Então, havendo uma situação em que nós temos uma maior percentagem da população jovem na nossa estrutura etária, significa que há mais pessoas que dependem dos poucos que trabalham.
Nesse aspecto, Boaventura Caú defende uma maior aposta na sensibilização das populações sobre a necessidade de planeamento familiar.
É que ele permite facilitar ou possibilitar esta mudança da característica da estrutura etária. Quer dizer, de uma estrutura etária pesadamente jovem para uma estrutura etária, digamos, adulta, não é? Com uma proporção importante de adultos. O que quer dizer isso? Que se houvesse maior promoção de planeamento familiar, poderia haver alguma redução da taxa, não é, global de fecundidade. Então, isso aí poderia permitir que aquele grosso dos jovens que nós temos na população jovem pudesse crescer para engrossar a população adulta, que é aquela população que está em idade de trabalhar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos a Bissau, onde o advogado dos militares presos desde novembro de 2017, por alegada conspiração para assassinar o chefe de Estado, Biak Nanantam, exigiu hoje a libertação dos seus constituintes. Reporta Lassana Kassama.
Para o advogado de defesa Ricardo Nankassa, não há como manter estes militares presos, porquanto estão esgotadas todas as fases processuais de uma prisão preventiva. E adicionado a este facto, o causídico afirma que o juiz de instrução criminal já tinha ordenado a libertação dos presos, decisão que, de acordo ainda com o Ricardo Nankassa, não foi observada pela promotoria militar. Por isso, não hesito em qualificar a prisão dos seus constituintes de um sequestro.
É sequestro por quê? Porque, segundo a lei guineense, toda a privação de liberdade que não corresponde à lei processual penal é sequestro. Até porque, passando todos os prazos, o próprio GIP ordenou a libertação imediata dos presos na forma liberta. Eu nunca vi isso no Tribunal Comum. Nunca. O GIP ordena a libertação e os presos ainda continuam sequestrados.
Recordo que ao todo são 10 militares e todos eles são acusados de conspirar contra a ordem militar. Segundo o advogado Ricardo Mancassa, alguns estão já apresentar condições de saúde muito instáveis.
Queixam-se às vezes, mas sabe que a hora que não cá tem, na mesma está na Madonna, não é verdade? Tem que ficar lá quando tem alguma situação, ora vai a Liga, ora vai o Nogbis, para socorrer.
Era o advogado dos militares acusados de conspiração para assassinar o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Biak Nanantam, reclamando a soltura dos seus constituintes. Entretanto, ainda não há qualquer pronunciamento da promotoria militar sobre o assunto. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
O Brasil tem atualmente 32 milhões de jovens que vivem em situação de pobreza, ou seja, 6 em cada 10 crianças e adolescentes estão nessa situação naquele país. Isto é uma revelação de um estudo inédito com o título Pobreza na Infância e na Adolescência, apresentado ontem, terça-feira, pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. O nosso colaborador Patrick Vaz viu o estudo e partilha outros detalhes.
Vive em pobreza monetária, segundo o fundo, a criança ou adolescente de família com renda inferior a R$ 346 por pessoa por mês na zona urbana e R$ 269 por mês na zona rural. O Unicef considerou que a pobreza na infância e na adolescência ultrapassa a falta de dinheiro e precisa levar necessariamente em conta outros fatores que influenciam para rebaixar a qualidade de vida. O estudo analisa da qualidade do acesso por meninas ou meninos de até 17 anos a 6 direitos básicos: educação, informação, acesso à internet e também à TV, água, saneamento básico, moradia e proteção contra o trabalho infantil. De acordo com o Unicef, os 32 milhões de crianças e adolescentes em condição de pobreza estão assim porque são monetariamente pobres e ou estão privados de um ou mais direitos básicos, e considera que a ausência de um ou mais desses seis direitos coloca meninas e meninos em uma situação de privações múltiplas, uma vez que os direitos humanos não são divisíveis, têm de ser assegurados conjuntamente. A privação intermediária, que significa acesso ao direito de maneira limitada ou com má qualidade, e a privação extrema, que significa sem nenhum acesso ao direito. Segundo o estudo, dos 61% de crianças e adolescentes brasileiros na pobreza, 49,8%, ou seja, 27 milhões de jovens, enfrentam privações múltiplas. Há também 14,7 milhões de meninas e meninos com apenas uma privação, 7 milhões e 300 mil com duas e 4 milhões e meio com três ou mais privações, de acordo com o Unicef. Ainda um grupo com cerca de 14 mil crianças e adolescentes brasileiros que não tem acesso a nenhum dos direitos analisados. Isso significa dizer que estão à margem de políticas públicas. Repórter Patrick Vaz.
O secretário norte-americano da Defesa, Jim Mattis, encontra-se numa digressão por nações sul-americanas para assegurar aos aliados que os Estados Unidos desejam continuar a ser o principal parceiro de segurança. Este é um trabalho de Carla Babb, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O secretário da Defesa, Jim Mattis, visitou esta semana a América do Sul, falando, no entanto, da China. Numa intervenção proferida ontem, terça-feira, no Rio de Janeiro, Mattis apelou à parceria com os brasileiros para defenderem o espaço. Mattis referiu-se a especialmente importante, tendo a China demonstrado que pode destruir satélites que se encontram em órbita necessários para atividades como comunicações e previsão meteorológica.
We understand the message that China was sending, that they could take out a satellite in space.
Compreendemos, disse Jim Mattis, a mensagem que a China está a transmitir, de que pode destruir um satélite que se encontra no espaço. Não tencionamos militarizar o espaço, mas se for necessário, iremos defender-nos no espaço. Mattis criticou igualmente a China pela presença de armas e de outros meios de defesa no disputado Mar do Sul da China, local de rotas comerciais mais importantes do mundo.
A China está shredding the crust of the nations in the area by its muscular.
A China está a destruir a confiança das nações naquela área através da militarização. Especialistas acentuam que os chineses aumentaram o interesse na América do Sul, essencialmente por razões comerciais, embora Pequim esteja a tentar desenvolver uma maior cooperação na defesa. Jameson Mark Sack, do Conselho da Atlântica, refere que, na perspectiva chinesa, é essencial por assegurar que os produtos cheguem aos mercados. Mattis, por seu lado, sublinhou que os Estados Unidos desejam que os países beneficiem de acordos celebrados, ao contrário de alguns acordos entre os chineses e as nações asiáticas de menor dimensão.
The respect for each other comes first. You can't use predatory economics and pile massive debt on a country and then remove its sovereignty.
A prioridade disso vai para o respeito por cada um. Não se pode usar a adicionar grandes dívidas a um país e depois retirar-lhe a soberania sobre os seus portos, como no caso do Sri Lanka. O Pentágono indicou que a venda de equipamento militar dos Estados Unidos no mundo ascendeu o ano passado aos 5 bilhões. As autoridades americanas esperam que a competição com a China não venha a afetar as vendas futuras na América Latina.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, apresentou um recurso no mais alto tribunal do país contra uma ação judicial iniciada pelo principal líder da oposição, Nelson Chamisa, na qual contesta o resultado das eleições que levaram à reeleição de Mnangagwa. Chamisa, da Aliança MDC, disse que as eleições de 30 de julho foram manipuladas e questionou o resultado que deu Mnangagwa 2,46 milhões de votos contra
2.015.000 votos para Chamisa. Paul Manguana, o secretário de Assuntos Jurídicos do Partido de Monangágua, disse que Chamisa agora terá de responder ao recurso do presidente antes que o assunto vá à audiência. E citamos, nós metemos com sucesso nossos recursos a essa ação que consideramos uma perda de tempo, mas isso a justiça que decidirá. Agora a Aliança MDC terá que responder aos nossos documentos com um depoimento e a partir daí o tribunal vai determinar a audiência. A nossa equipa de advogados está pronta para enfrentar a Aliança MDC no tribunal, disse Paulo Manguana, secretário de Assuntos Jurídicos do partido de Emmerson Mnangagwa, o partido que está no poder no Zimbábue. O Tribunal Constitucional do Zimbábue tem 14 dias para tomar uma decisão que será definitiva e que pode abrir caminho para uma nova eleição para a posse do atual presidente Emmerson Mnangagwa ou até mesmo declarar um novo vencedor. Estas eleições foram as primeiras desde que Robert Gabriel Mugabe foi forçado a renunciar após um golpe em novembro passado. Conflitos violentos após as votações mostraram ao mundo as profundas desavenças na sociedade zimbabuana e a aparente violência das forças de segurança. As eleições eram esperadas para iniciar uma recuperação económica do país, mas a violência pós-eleitoral trouxe de volta lembranças incômodas do seu passado violento. 6 pessoas foram mortas numa operação do exército contra protestos de oposição após a votação. 13:51. Legisladora estadual de Minnesota, Ilan Omar, de 35 anos, está mais próxima de fazer história ao tornar-se na primeira refugiada africana e a segunda muçulmana americana eleita para o Congresso americano. Ela quer substituir Kev Ellison, o primeiro muçulmano americano naquele órgão, que representa atualmente um distrito liberal de Minneapolis que favorece os democratas. Os que apoiam Omar esperam que ela influencie o debate sobre a migração e política externa. Ana Guedes.
A base da histórica vitória nas primárias de Ilhan Omar para representar o 5º Distrito de Minnesota no Congresso americano foi uma simples mensagem. Sou uma millennial com uma dívida estudantil. Sou uma refugiada, uma arrendatária, dizia ela. O que significa que compreendo os eleitores jovens liberais que constituem a maior parte do seu distrito. Foi uma mensagem vitoriosa em 2018 e há 2 anos quando ela ganhou a eleição para a legislatura estadual. Khalid Mohamed, um eleitor somali-americano, concorda com os objetivos de Omar, aumentar o ordenado mínimo e reduzir a dívida dos estudantes. Ele foi um dos milhares de somalis americanos que votaram nas primárias, uma das com maior afluência. Mas o professor Larry Jacobs, do Departamento de Política Pública da Universidade de Minnesota, diz que os votos dos somalis americanos são apenas uma das razões do sucesso de Ilhan. Diz o professor, não era o suficiente para ganhar num distrito no qual o número dos somalis até não é muito grande, e nesta corrida dividiram-se com outros candidatos somali. O que Omar conseguiu, frisa o professor, em 2 anos foi construir uma coligação alargada que inclui progressistas que concordam com a agenda de Bernie Sanders e aquele que acreditam que o Partido Democrata tem que tornar mais diversificado e acolher novas vozes. Segundo palavras do professor Larry Jacobs. Novas vozes que têm pela frente novos e antigos desafios. Ilhan Omar diz que ela está bem equipada para organizar-se contra a administração, que usa a política do medo para avançar as suas políticas divisórias, numa altura em que a nação se encontra numa perigosa encruzilhada. Omar, que é assistente do líder da minoria democrata na legislatura de Minnesota, é contra a separação das famílias na fronteira e critica a proibição muçulmana da administração Trump. Khalid Mohamed espera que a experiência pessoal de Omar possa influenciar o debate no Congresso sobre a política migratória. Mohamed espera também que a eleição de Omar envie uma mensagem não apenas para uma larga comunidade religiosa, como a todo um continente. Khalid Mohamed diz que é muito importante que ela seja a primeira congressista nascida em África, porque envia uma mensagem a todos que vêm de África, que se pode ser refugiado, que se pode ter chegado como imigrante, mas que há direitos e que podem ser quem quiserem, desde que façam por isso. Um trabalho que vai começar agora para Omar, após as eleições de novembro que ela deverá ganhar, uma vez que o distrito que ela tenta representar favorece largamente os democratas.
Depois da política, agora vou convidar o Álvaro para a sua página de desporto.
E no desporto começamos em Maputo, onde continuam as emoções do Afrobasket, do Campeonato Africano de Basquetebol Feminino Sub-18, que hoje estarão concentradas no embate entre Mali e Angola, que decorre neste momento a contar para a terceira e última jornada do Grupo B. São duas grandes seleções que lideram o grupo com 4 pontos cada. Este embate irá decidir qual das duas equipes irá terminar a fase de grupos na primeira posição. Noutra partida do grupo, a República Democrática do Congo irá medir forças com a formação do Uganda. No grupo A, a seleção da casa está já nos quartos de final ao vencer o Egito por 57-45 e terminando a fase de grupos com 3 vitórias. Filipa Calixto foi a melhor cestinha moçambicana com 21 pontos. No outro jogo do grupo, Cabo Verde teve a sua terceira derrota frente ao Ruanda por 57-32, ficando no último lugar. Na Europa, o futebol de alta competição chega hoje à Estónia, com o Real Madrid e Atlético de Madrid disputarem na cidade de Tallinn a Supertaça Europeia, a primeira grande prova da época. Sem o treinador Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, vendido para a Juventus, o Real Madrid, atual tricampeão da Champions League, estreia oficialmente na temporada com os reforços Courtois, Vinícius Júnior e Odriozola. O Atlético, por sua vez, campeão da Europa League, perdeu os veteranos Gabi e Fernando Torres, mas reforçou a equipa com Lemar, Kalinic e Arias, e tem como principal jogador um dos destaques do último Mundial de Futebol, Griezmann, que renovou com o clube depois de se dizer que ia para o Barcelona. Há poucos dias do fecho do mercado de transferências, a Juventus negou uma oferta de 60 milhões de euros do PSG da França para o brasileiro Alexandro, enquanto o Benfica de Portugal chega aos 3 milhões de euros por ano por Ramires, na tentativa de trazer de volta o veterano jogador brasileiro que fez história no Clube da Luz. A UEFA divulgou nesta quarta-feira a bola oficial que será utilizada na presente edição da Champions League. A bola, que tem como lema A Caminho de Madrid, foi desenvolvida pela Adidas e faz alusão ao local da final que se disputará este ano no Wanda Metropolitano, o estádio do Atlético de Madrid. O novo desenho rompe com a tradição recente, agora com o azul a dominar o branco. A imprensa argentina revela que Lionel Messi estará decidido fazer uma pausa nos compromissos internacionais com a seleção do seu país até ao final deste ano. A TNT Sports garante que La Pulga terá chegado a acordo com Lionel Scaloni, técnico interino dos Albicelestes, para não ser convocado até ao final de 2018. Entretanto, a mesma fonte adianta que Lionel Messi estaria mesmo a ponderar abandonar a equipa das Pampas depois de uma participação desastrosa no Mundial de 2018. E a Federação Internacional de Atletismo confirmou ao Comitê Olímpico de Cabo Verde que a atleta Adriana Almeida conseguiu uma qualificação histórica para o país nos 100 metros após a sua participação nos Jogos Africanos da Juventude realizados em Argel. Adriana Almeida aparece assim entre as 3 africanas que vão participar nos Jogos Olímpicos da Juventude que se realizam em Buenos Aires.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora, no final, um breve olhar à imprensa americana. O New York Times escreve que os democratas deixam os candidatos definir a mensagem para obter o controle da Câmara dos Representantes. Este diário indica que nas primárias de ontem, terça-feira, Os candidatos democratas venceram no Minnesota, em Connecticut e Vermont. O Washington Post refere que a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, pediu desculpa pela declaração falsa sobre o desemprego dos negros. Este diário aborda as controversas declarações de Omarosa Newman e como a protegida de Trump se virou contra o presidente. Amigos, com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. A terceira parte, dentro de instantes, com o Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 32 graus Celsius. A partir de agora o microfone no Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Thomas Blondet. Temas do dia: em Cabo, táxi suicida mata pelo menos 48 pessoas. O Tribunal Turco ordenou a libertação do diretor da Amnistia Internacional. 15 de agosto de 2018, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, há avanços na aplicação do acordo para a desmilitarização da RENAM. O Amancio Miguel tem os detalhes.
O presidente de Moçambique anunciou hoje a criação de comissões para a implementação dos acordos para a desmilitarização da RENAMO. Trata-se da Comissão de Assuntos Militares, o Grupo Técnico Conjunto para o Enquadramento nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia, Grupo Técnico Conjunto para o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração e o Grupo Técnico Conjunto de Monitoria e Verificação. Na sua comunicação, Felipe News deu detalhes sobre as principais funções das comissões.
A Comissão dos Assuntos Militares terá, entre outras, a seguinte missão: fazer o planeamento das atividades com vista a assegurar a supervisão e a implementação do documento do consenso entre as partes, assegurar a cessação definitiva das hostilidades militares, propor medidas para prevenir e investigar possíveis violações ou infrações. Terá também como missão assegurar o desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO. O Grupo Técnico Conjunto de Enquadramento vai, para além de cumprir o cronograma de enquadramento de oficiais oriundos da RENAMO, estudar e avaliar os processos individuais dos oficiais da RENAMO constantes nas listas apresentadas, a formação ou adequação dos oficiais acima referidos.
Neste processo, Moçambique conta com apoio internacional, disse Felipe Nussi.
O Grupo Internacional de Contacto, composto por embaixadores da Suíça, presidente, Estados Unidos da América, vice-presidente, integrando ainda os embaixadores da União Europeia, República Popular da China, República do Botswana, Reino Unido e Noruega, continuará a dar a sua assistência, sobretudo nesta fase crucial de angariação de recursos para a concretização do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Igualmente, será constituída outra componente internacional que irá trabalhar em estreita ligação com o Grupo Técnico de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, que deverá pautar pela imparcialidade, ter experiência comprovada em processos de desarmamento, desmobilização e reintegração, ações de apoio à paz das Nações Unidas, experiência de comando e direção, assim como de gestão de pessoal. Os grupos iniciam a sua atividade imediatamente, isto é, hoje, depois desta Constituição.
O Grupo Técnico Conjunto para o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração terá a sua sede na Beira e o Grupo Técnico Conjunto de Monitoria e Verificação tem a sua sede em Gorongosa, principal base da RENAMO. As atividades das comissões, tal como disse o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, arrancaram nesta quarta-feira.
Obrigado, Amácio. O Brasil tem atualmente 32 milhões de jovens que vivem em situação de pobreza, ou seja, 6 em cada 10 crianças e adolescentes encontram-se nesta situação no país. Diz o estudo Pobreza na Infância e na Adolescência, apresentado ontem pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Patrick Vaz viu o estudo e partilha os detalhes.
Vive em pobreza monetária, segundo o Fundo, a criança ou adolescente de família com renda inferior a R$ 346 por pessoa por mês na zona urbana e R$ 269 por mês na zona rural. O Unicef considerou que a pobreza na infância e na adolescência ultrapassa a falta de dinheiro e precisa levar necessariamente em conta outros fatores que influenciam para rebaixar a qualidade de vida. O estudo analisa da qualidade do acesso por meninas ou meninos de até 17 anos a 6 direitos básicos: educação, informação, acesso à internet e também à TV, água, saneamento básico, moradia e proteção contra o trabalho infantil. De acordo com o Unicef, os 32 milhões de crianças e adolescentes em condição de pobreza estão assim porque são monetariamente pobres e ou estão privados de um ou mais direitos básicos e considera que a ausência de um ou mais desses 6 direitos coloca meninas e meninos em uma situação de privações múltiplas, uma vez que os direitos humanos não são divisíveis, têm de ser assegurados conjuntamente. A privação intermediária, que significa acesso ao direito de maneira limitada ou com má qualidade, e a privação extrema, que significa sem nenhum acesso ao direito. Segundo o estudo, dos 61% de crianças e adolescentes brasileiros na pobreza, 49,8%, ou seja, 27 milhões de jovens, enfrentam privações múltiplas. Há também 14,7 milhões de meninas e meninos com apenas uma privação, 7 milhões e 300 mil com duas e 4 milhões e meio com três ou mais privações, de acordo com o Unicef. Ainda há um grupo com cerca de 14 mil crianças e adolescentes brasileiros que não tem acesso a nenhum dos direitos analisados. Isso significa dizer que estão à margem de políticas públicas. Repórter Patrick Vaz.
Passo para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Abrimos a revista econômica da Voz da América com a notícia de que o governo angolano está a negociar uma linha de crédito com o Banco Industrial e Comercial da China no valor de 11,7 mil milhões de dólares para projetos em infraestruturas. Luanda e Pequim também negociam um empréstimo de 1,281 milhões de dólares para pagar até 85% do valor do contrato para a concepção, construção e acabamento do novo aeroporto internacional que está a ser erguido em Luanda. Ainda em Angola, a inflação medida pelo Índice de Preços no Consumidor Nacional registrou um aumento de 1,23% entre junho e julho. O Instituto Nacional de Estatística acrescentou que a variação móvel situa-se em 19,51%, registando um decréscimo de 9,50 pontos percentuais com relação à observada em igual período de 2017. Cabo Verde vai ter uma nova taxa em 2019, a taxa de segurança aeroportuária a ser paga por cada passageiro que desembarcar em aeroportos e aeródromos do arquipélago, quer em voos domésticos, quer em voos internacionais. Nos voos domésticos, cada passageiro pagará 150 escudos, cerca de US$ 1,60, enquanto nos voos internacionais a taxa fica em 3.400 escudos, aproximadamente US$ 33. Os nacionais ficam isentos do pagamento nos voos internacionais, bem como os titulares de passaporte diplomático. O governo da Turquia anunciou hoje um aumento nas tarifas de diversos produtos importados dos Estados Unidos em resposta a medidas similares aplicadas pela administração americana ao aço e ao alumínio turcos. A lista de produtos inclui veículos de turismo. A nova tarifa é de 120%, determinadas bebidas alcoólicas até 140%, tabaco 60%, arroz e produtos cosméticos. As taxas respondem às sobretaxas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, o que contribuiu para provocar uma forte desvalorização da moeda turca e uma grande tensão entre Ankara e Washington. As vendas a retalho nos Estados Unidos cresceram 0,5% em julho, depois de uma subida de 0,2% em junho, o que, segundo analistas, é um novo sinal de solidez da economia americana, revelou o Ministério do Comércio. O aumento superou as previsões dos analistas, que apontavam para um aumento de 0,1%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta Agenda Africana, Dom Luís Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Pemba, conversa hoje conosco sobre a situação da província moçambicana de Cabo Delgado, que está nas notícias, principalmente pela instabilidade que acontece numa altura de descoberta e exploração de recursos naturais. E para começar, Dom Luís Lisboa, Cabo Delgado tem a possibilidade de ser uma potência.
De facto, Cabo Delgado é uma província com muitos recursos naturais. Nesses últimos anos, se antigamente Cabo Delgado era um pouco esquecida, ultimamente os olhares estão voltados para cá por causa dos recursos naturais. Gás, petróleo, rubi, ouro, grafite, pedras semipreciosas e outros recursos. Então, isso por um lado nos alegra, porque teria possibilidade de nós vencermos a pobreza, vencermos a desnutrição, vencermos os índices sociais, que nós infelizmente somos dos últimos em Moçambique. Daria muito bem que essas riquezas todas para resolver o problema da pobreza em Cabo Delgado e em Moçambique todo, não é? Só com os recursos de Cabo Delgado. Isso por um lado. Nos trazia um tempo atrás e nos traz ainda a esperança. Por outro lado, até por causa, talvez por causa desses recursos, nós temos sofrido uma onda de ataques que tem deixado muito sofrimento, espalhado sofrimento pela província de Cabo Delgado. Muitas mortes de pessoas da população, mortes de soldados, mortes também dos supostos atacantes. Então isso tem espalhado sangue, isso não é nada bom. A posição da igreja tem sido sempre de defesa da população. A igreja procura, no seu trabalho de evangelização, estar junto às comunidades. E muitas vezes ela é porta-voz daqueles que não têm voz. Ela procura dar voz àqueles cujas vozes não são ouvidas.
Terá a Igreja Católica apresentado uma posição sobre estes ataques que já mataram mais de 60 pessoas?
Olha, nós não podemos saber ao certo. E oxalá alguém saiba exatamente o que é para falar para a população. Até agora não houve uma voz que tenha dito é isto ou é aquilo. Há muitas especulações. Nós, particularmente, achamos que isso está ligado à questão dos recursos naturais, que há interesses escusos por trás de tudo isso que tem acontecido. Há outros que acham que é um problema religioso, outros que acham que é um problema político. Nós achamos que é a somatória de várias situações, de vários aspectos, e que culminou com isso. Se fala muito disso, né? Que onde há recursos naturais sempre há esse tipo de situação. Eu espero, e a igreja está a rezar e a levantar a sua voz para que isso aconteça, que os recursos naturais não seja mais uma nova forma de colonização. Que os recursos que pertencem à população não saiam do país para beneficiar outros, não é? A beneficiar outros países e a população verdadeira, dona da riqueza, continue pobre. Então, isso já aconteceu em outros lugares, nós esperamos sinceramente que não aconteça em Cabo Delgado. As famílias que foram deslocadas, que sejam devidamente recolocadas em lugares muito melhores, mas não só com casas bonitas, mas que se deem as possibilidades dessas pessoas terem depois como se sustentar. Não adianta ter uma casa bonita e não ter de onde tirar um alimento. Há algumas organizações da sociedade civil, a própria igreja está procurando acompanhar isso, os reassentamentos das famílias, mas não só. Que as riquezas do governo saiba fiscalizar de uma forma que isso seja revertido em benefício para a população, que nós tenhamos mais escolas dignas para nossas crianças e jovens estudarem, que haja oportunidade para a juventude com cursos técnicos, profissionalização, emprego, que a população daqui seja contemplada com empregos, que essas organizações que vêm de fora tragam sim alguns técnicos, mas também que seja formada o nosso povo, formado o nosso povo moçambicano e aqui de Cabo Delgado, que tenha possibilidade de empregos. E que isso reverta em uma vida melhor para a população. Que as riquezas, em outras palavras, sejam distribuídas, não apenas alguns lucrem e em detrimento da população.
A província de Cabo Delgado tem indicadores sociais muito baixos, com uma baixa taxa de escolaridade, por exemplo, e um alto índice de gravidezes precoces. Como usar estas oportunidades da indústria extrativa para o bem da maioria?
Na carta que eu escrevi à população, eu questionava exatamente isso. Toda essa situação deve nos ajudar a refletir como é que nós temos tratado a nossa infância e a nossa juventude. Que oportunidades que temos dado? Que condições nós temos criado para que a criança, o jovem, tenha esperança, sonhe com um futuro melhor? Porque se não há isso, os jovens eles estão facilmente aliciados e são levados para outro lado. Então, o governo, a sociedade como um todo, deve se questionar. O que, que nós temos feito para melhorar a vida da população? Onde é que nós temos invertido os recursos, né, investido os recursos para evitar que esses males aconteçam? Então, tem sentido esses recursos naturais serem explorados se eles forem, uma parte deles, forem aplicados na própria província para beneficiar a população, especialmente as nossas crianças e a nossa juventude, para que eles tenham perspectiva de vida, para que eles tenham um futuro, né? Então, isso nós temos falado, eu penso que o governo deve estar atento a isso, e nós propunhamos na nossa carta que deve haver projetos a curto, médio e longo prazo, para estancar esse déficit de escolaridade, essa baixa escolaridade que nós temos na província.
Não lhe parece um paradoxo que aqueles que ajudaram a libertar o país não estejam atentos, ou pelo menos não mostrem esse nível de atenção para os seus?
Com certeza, é um paradoxo. Com certeza, aqueles que libertaram o país devem ser os primeiros a ter essa preocupação, porque um país ele não é livre só porque ele tem autodeterminação, não é? Porque ele já gritou a independência. Ele é livre quando a sua população tem os seus direitos respeitados, tem oportunidades, tem emprego, tem condições melhores de vida e etc. Moçambique, com os recursos naturais, tem condições de sair daqueles níveis que ele se encontra no momento, de ser um dos países mais pobres do mundo, de ser um dos países com alta taxa de mortalidade infantil, de ser um país com alta taxa de desnutrição. Eu penso que os libertadores do país têm toda a oportunidade agora para colocar o país nos trilhos, para resolver o problema da nossa economia, para dar mais condições de escolaridade para a população, para prover a população de melhores recursos, de melhores oportunidades.
Os ataques iniciaram em outubro de 2017. Dezenas de pessoas foram mortas em Palma, Mocima da Praia, Macomia ou Kisanga, algumas por decapitação, muitos feridos e centenas de casas queimadas. Os atacantes são chamados Al-Shabaab, mas o grupo insurgente somali com o mesmo nome nunca reivindicou nenhuma ligação ou ataque. Terá havido algum momento em que a Igreja Católica sentiu que os ataques foram contra cristãos?
Não, isso não aconteceu. Não é um problema religioso. Aqui em Cabo Delgado, nós temos um excelente relacionamento entre as religiões, católicos, evangélicos, muçulmanos, hinduístas. Nós temos encontros, nós temos algumas ações juntas, juntos. Há poucos dias nós fizemos uma marcha pela paz, e estavam todos esses grupos representados. Não temos problema religioso. Esses ataques não foram a cristãos, foram a cidadãos. Tanto morreram cristãos, como morreram muçulmanos, como morreram gente de religião tradicional. Então nós não temos esse problema religioso. Nós lançamos uma carta, um manifesto das religiões, onde assinamos Igreja Católica, Conselho Cristão de Moçambique, Conselho Islâmico, Congresso Islâmico, hinduístas, sem nenhum problema. Nós fizemos uma marcha pela paz juntos, rezamos juntos. Os próprios muçulmanos negam que aqueles lá sejam religiosos. Os próprios muçulmanos dizem que aqueles lá são bandidos e devem ser tratados como bandidos, não é? Então, eles podem usar o nome de uma religião, mas essa religião, os representantes legítimos dessa religião, ou seja, dos muçulmanos, negam que eles são religiosos. Quando eu vou fazer visita em todos os lugares da província, nas paróquias, e vou celebrar, por exemplo, sempre há representantes do islamismo, do chefe, participam da missa e nos confraternizamos, almoçamos juntos, sem nenhum problema. Nunca tivemos esse problema aqui em Cabo Delgado, de briga religiosa, não é verdade. Quem fala isso está desinformado. Nós estamos aqui, não temos esse problema.
Num país onde a liberdade de expressão é limitada, será que o Bispo Dom Luís de Lisboa acredita em mudanças que possam permitir o desenvolvimento?
Eu tenho fé. Nós, cristãos, somos pessoas de esperança. Eu tenho fé. Tenho fé que a população cada dia mais vai perder o medo, porque a principal doença de Moçambique, a meu ver, ainda é o medo. As pessoas têm medo de falar, têm medo de se pronunciar, têm medo de dar a sua opinião. Talvez por causa de anos de sofrimento, de guerra e de pressão de dirigentes. Então, o povo precisa perder o medo, precisa falar, precisa colocar a sua opinião. Quanto mais gente fizer isso, melhor. O povo precisa participar, não é? Como cidadão. Nós costumamos dizer, bom cristão é aquele que é bom cidadão. E a cidadania é algo que se constrói, que se busca, que se luta por ela. Ninguém tem que pensar por mim, eu penso com a minha própria cabeça. Ninguém tem que decidir por mim, eu decido aquilo que eu acho que é melhor. E a Constituição do país, que é a lei maior, defende isso. Está muito substanciado claramente na Constituição de Moçambique. Cada um escolhe a religião que quer, cada um escolhe o partido que quer, cada um tem direito de se manifestar. E essa é uma coisa pela qual nós temos falado muito ultimamente. O direito à manifestação. Que não haja perseguição a jornalistas, que não haja perseguição a quem tem uma ideia diferente, porque isso seria um caos. Não é? Aconteceu aqui no nosso país alguns casos de perseguição a jornalistas, de violência contra jornalistas. A Igreja repudiou veementemente isso. Não é? Como presidente da Comissão de Justiça e Paz, lançamos um comunicado contra isso, porque isso não deve acontecer. É importante que num país democrático haja liberdade de opinião, haja respeito pela opinião divergente. Não é? Então, eu penso que isso ajuda a construir um país verdadeiramente democrático. Eu penso que à medida que outros países, que o mundo inteiro conheça a situação de Moçambique, que haja uma pressão internacional, não é? Não só a Moçambique, mas a muitos países africanos, para que a democracia prevaleça, que não haja ditadores, que não haja pessoas que queiram perpetuar-se no poder, que isso é muito ruim para qualquer país, que haja respeito pelos direitos humanos. Eu penso que isso é muito importante.
Dom Luís Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Pemba, Cabo Delgado, onde teve lugar esta conversa sobre a situação desta província nortenha de Moçambique, com enorme potencial de desenvolver, graças às suas reservas de gás natural em Palma e outros recursos minerais noutros locais, incluindo grafite, pedras preciosas e ouro. Vários ataques feitos por homens armados têm atormentado a população e o governo moçambicano é criticado por ser lento na resposta à situação. Foi Agenda Africana com Amancio Miguel.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num recente discurso em Washington, analisando violações anteriores e presentes do Tratado de Não Proliferação Nuclear ou da Convenção sobre Armas Químicas pelos regimes da Síria e do Irão, o secretário de Estado adjunto para o Gabinete de Controlo de Armamento, Verificação e Cumprimento, Elin Poblet, afirmou que todas as nações são responsáveis. Poblet destacou que a estratégia da segurança nacional dos Estados Unidos sob o presidente Donald Trump provavelmente as medidas para impedir a disseminação de e para eliminar as armas de destruição maciça e materiais relacionados, os sistemas de distribuição e as tecnologias. Sublinhou a necessidade de responsabilizar o Estado e os atores não estatais pelo uso das armas de destruição massiva. Relativamente às armas químicas, o secretário adjunto Poblet assentou que o regime de Assad tem violado abertamente a norma internacional proibindo o seu uso. O mecanismo de investigação da Organização para a Proibição das Armas Químicas e a ONU defendem claramente que o regime sírio foi responsável por 4 casos de uso de armas químicas contra o povo sírio. A Síria continua a não cumprir com o Tratado de Não Proliferação Nuclear e o Acordo de Salvaguarda com a Agência Internacional de Energia Atômica. Assad iniciou a construção não associada de um reator de produção de plutónio na região de Deir al-Zur, que foi destruído por Israel num ataque aéreo em 2007. A Síria tem-se recusado constantemente a cooperar com os investigadores da IAEA sobre o reator ou a resolver as questões em aberto sobre as suas atividades no local, bem como noutros locais. Com respeito ao Irão e às suas ambições nucleares, o acordo nuclear de que os Estados Unidos se retiraram em maio tinha grandes falhas. O secretário John Plobet afirmou que, entre os principais defeitos, o acordo não impedia o Irão de possuir capacidade de material que lhe iria permitir rapidamente transformar em armamento. Para além disso, as medidas de verificação não iam longe e, mais preocupante, não abrangiam os programas de mísseis e de armas químicas. O secretário-adjunto Paulet citou o presidente Trump, segundo o qual a escória do mundo hoje é um grupo de regimes que violam todos os princípios dos Estados livres e civilizados. A resposta para estes Estados, disse, deve ser a vigilância constante. O não cumprimento e os respeitos das obrigações legais internacionais devem ser documentadas e avaliadas. O secretário-adjunto Poblet assentou que a ação adequada e a responsabilização pode e deve ser imediata. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ao fim da emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, o dia 15 de agosto de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.